segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós estamos estudando o capítulo 10, que tem o título Materialização. É um capítulo muito interessante, porque esse tema, ele gera muitas dúvidas, curiosidades, enfim. Tem alguns centros que fazem o trabalho de materialização. Muitas pessoas não entendem porque outros centros não fazem. Muitas pessoas questionam, mas é um centro espírita e não tem materialização, o espírito não aparece aqui. Pois é, quem quer ver espírito nobre, aí evolui para ver face a face o espírito nobre. Porque, como o Emmanuel fala, os espíritos estão num esforço muito grande para ajudar a nossa espiritualização. E, na verdade, nós estamos querendo a materialização deles. Ou seja, ao invés de a gente subir, a gente quer que eles desçam. Isso não significa que nos centros que não hajam efeitos mediúnicos, efeitos físicos, muita gente acha que o centro é fraco. Isso. Que não acontece esse tipo de tarefa, então é um centro fraco. Eu já escutei isso, e lá é só um centro de estudo, não é um centro fraco. Ora, o estudo é que vai nos ajudar na consciência da compreensão. E o mestre falou, né, compreendereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque hoje em dia nós estamos nessa busca de se libertar de nós mesmos, das nossas angústias, dos nossos medos, dos nossos preconceitos. Muitas vezes somos presos a coisas que nós nem sabemos que somos. Mas o estudo, o raciocínio, a gente se questionar e acompanhar um raciocínio é que vai nos fazer ter consciência para a melhor escolha na nossa vida. Porque a gente só consegue escolher bem quando a gente sabe bem sobre aquilo. E para a gente saber é importante a gente estudar, meditar. Mesmo que uma coisa, uma informação, ela não penetre no seu conhecimento no princípio. Tem coisas que a gente escuta, não entende bem. Mas aí vai escutando, vai amadurecendo aquela ideia e depois vai alargando o conhecimento, né? É esse o objetivo do estudo. Então, nós estamos vendo aqui nesse capítulo um estudo maravilhoso. O André Luiz está observando vários fatos mediúnicos e aí ele continua. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico. Então a gente está vendo que nesse tipo de trabalho, quando o trabalho é sério, quando o trabalho tem um objetivo, os espíritos estão do lado, ajudando. Por quê? Há um desgaste mediúnico. A gente está vendo aqui que esses espíritos estão ajudando para não haver um problema físico. Mas a gente sabe que tem pessoas que são médiuns, que não estão associadas, não estão ligadas à religião. Às vezes elas usam a mediunidade como que uma brincadeira. Muitos fazem, inclusive, atrações na sua casa e chama pessoas e faz aquela brincadeira do copo, que aquilo ali é um estado mediúnico que se está usando, né? Muitas pessoas ficam se desgastando e com isso, numa reunião que não é séria, óbvio que vai atrair o quê? Espíritos também que não são sérios. E esses espíritos acabam sugando a energia, como a gente viu aqui, acaba tendo um desgaste fluídico muito grande e a pessoa não entende. Então, a gente deve sempre recomendar às pessoas que têm mediunidade que elas procurem estudar, se esclarecer. Outro dia eu conheci uma pessoa e que tem bastante mediunidade e eu falei para ela, ela disse que não, que ela não quer mudar de religião. Eu falei, mas eu não estou falando para você mudar da religião. Você continua na sua religião, mas busque um conhecimento. Leia o livro dos médiuns. Agora, se você frequentar uma casa espírita, vai ficar mais fácil para você compreender o desdobramento. Mas você continua sendo da sua religião. Só que você precisa ter um controle sobre essa sua situação, né? Esse fenômeno que acontece com você, para que você não se prejudique e, principalmente, não se associe com qualquer tipo de espírito.
Tem que ser. É seríssimo, seríssimo. Porque assim, é quando a gente já sabe da possibilidade de acontecer, não é que não aconteça. Não é por associação, é por pensamento, em vigilância, mas eu sei o que está acontecendo. Quando a criatura não sabe, vai ser aquela mediunidade atormentada, né? Que ela vai ser a cada momento, assim, surpreendida com fatos que vão. Que ocorre, o que eu vou fazer com isso? Porque a questão não é o que acontece, né? É o que eu vou fazer com isso que está acontecendo comigo.
Exatamente. Outro dia eu conheci uma pessoa que às vezes ela estava no trabalho e ela incorporava. Ela era uma coisa que ela falava para mim que ela não tinha controle. Na hora que ela via o espírito, ela falava que se tremia toda, porque ela era joguete dos espíritos. Então o espírito não era espírito obsessor, era um espírito que queria se comunicar. E como percebia que ela tinha essa possibilidade, ele queria que ela ficasse a serviço dele, né? Então, ele sem estudo, ela sem estudo, então cria-se uma confusão muito grande com relação a isso. E ela se manifestou várias vezes no trabalho. Por diversas vezes ela já foi demitida do trabalho, porque ela fala coisas, ela começa a ter um comportamento assim, inadequado. Né? Exatamente. Então a gente tem que buscar o estudo, a gente tem que buscar as informações. E o Livro dos Médiuns é o melhor lugar para a gente.
Certeza. É um manual mesmo, né? Para a gente trabalhar a mediunidade de uma forma consciente, pelo menos. Né?
Exatamente. E aí ele continua. Meu coração transbordava de contentamento e esperança. Todavia, era forçoso confessar que, para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Veja bem, o André Luiz está aí acompanhando uma tarefa específica e mesmo assim ele está dizendo que era reduzido o entendimento dos encarnados. E a gente viu o quanto os médiuns estavam atrapalhando o serviço. E quantas vezes a gente tem que também fazer uma avaliação, a gente tem que perceber se a gente está atrapalhando o serviço, o andamento do serviço, o andamento de uma prece, quando a gente começa a pensar paralelamente à pessoa que está conduzindo a prece. A gente tem que ficar muito alerta para que a gente não seja esse veículo de confusão no ambiente espiritual. E aí ele diz, semelhavam-se a crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas de consagração ao serviço divino. É muito interessante que ele faz essa observação, que muitos médiuns adultos, né, estavam nessa reunião de manifestação, de materialização, mais interessada no espetáculo do que na consagração ao serviço divino. E às vezes a gente vai com problemas para a casa espírita e tem lá uma palestra e a gente fica muito mais preocupado em investigar o médium, se ele tá, o palestrante, se ele está falando o português correto, se ele está falando com voz baixa, se a roupa dele está isso, se a roupa dele está aquilo. A gente fica muito mais preocupado com essas coisas fúteis do que realmente o recado que está sendo passado ali para
a
gente.
Que é a mensagem, né? Isso é sério mesmo, gente. E aí, é por isso que eu lembro de Zé Jorge, ele falava que fenômeno não convence. Porque vamos olhar aqui, gente, o espírito se materializou, né? Depois teve flores. Foi tanta coisa que é pra gente parar e pensar assim, puxa vida, que solicitude. Mas a gente não para pensar, fica na coisa pela coisa, né? E assim, vamos colocar assim, com toda a clareza. É uma flor de cera? Isso, se a gente quiser, a gente vai, compra, faz, né? Isso aí, agora, o significado daquilo é que eu tenho que pensar na minha vida, né? Então, o aspecto material passa. o aspecto moral é para quem quiser, né?
É isso mesmo. Você tocou num ponto interessante, porque as pessoas ficam assim, ah, não, mas eu não acredito. Ah, olha, meu mentor, ele tem que fazer isso assim para eu acreditar. Olha só, o problema é de quem não acredita.
Com certeza.
Porque Jesus, ele esteve para multidões. E quantos o enxergaram? Quem sabe nós estávamos lá e também não o vimos. Tem um palestrante espírita que tem vários livros, que é Severino Celestino. Ele é até paraibano.
Beleza.
Ele faz um estudo profundo. Todos os livros dele são muito bons. Severino Celestino. Ele falou que ele estava estudando para padre, inclusive, na época, quando a mediunidade dele aflorou. E, dentro da igreja, ele buscou os recursos de compreensão, de saber o que, que era aquilo, e não teve. E teve uma mediunidade muito atormentada, porque ele não sabia o que, que era. Enfim, ele chegou à doutrina espírita para se ajudar e achou muito coerente e se tornou espírita. E ele falou uma coisa muito interessante, porque ele é especialista na Bíblia. Ele entende tudo, mesmo porque ele estudou anos no seminário, ele sabe tudo. Mas, e além do mais, ele sabe hebraico, ele sabe grego, ele sabe aramaico. Ele teve acesso a vários documentos originais do Vaticano. Ele é um professor graduado, universitário. Então,
uma facilidade de exposição, né?
Isso.
Porque todo mundo entende, isso é interessante, né?
Exatamente.
Todo mundo entende.
Exatamente. Então, ele fala que a sensação que ele tem é que ele veio nessa vida explicar de uma forma fácil as coisas do Evangelho, que a sensação que ele tem é que ele complicou muito no passado. Ele dificultou o entendimento das pessoas e que agora ele veio com a missão de facilitar a compreensão. E ele falou que fez uma viagem a Israel, Jerusalém e tal, e em determinado momento que ele estava lá na cidade, ele falou que ele é médium, né? Ele falou que a mediunidade dele desabrochou naquele momento e ele se viu ao tempo de Jesus. As pessoas, as roupas, o cheiro, e uma multidão vindo, e ele sabia que Jesus estava ali, dentro daquela visão que ele teve. Ele não viu Jesus, mas ele viu um homem de costas, e ele sabia que aquele era Jesus. E ele entendeu que naquele momento, de mais de 2000 anos atrás, quando ele esteve com Jesus, ele optou pelo mundo. Ele deu as costas para Jesus e seguiu a vida dele. E ele estava agora, tem alguns anos, no mesmo ponto da cidade, no mesmo local, e ele reviveu aquela cena de escolha dele. Ele falou que, ao mesmo tempo que foi uma cena grandiosa que ele viu, porque ele sentiu emocionalmente a presença de Jesus, foi uma cena também que ele sentiu o quanto ele foi tolo e a perda de tempo desses 2000 e poucos anos que ele ficou sem estar andando no caminho correto. E aí a gente vê que nas nossas escolhas nós nos aproximamos ou nos afastamos de Jesus. Mas ele, Severino Celestino, ele tem vários livros, todos os livros dele abordam a questão dos evangelhos, da Bíblia, que ele é um grande estudioso. Então, quem tiver curiosidade, por exemplo, sobre o Apocalipse, que é muito difícil de compreender, ele tem um estudo profundo sobre o Apocalipse, sobre algumas passagens de Jesus, que é difícil às vezes a gente compreender naquele contexto, algumas cartas de Paulo, o que está escrito, que muitas vezes a gente entende a palavra, mas só que como ele teve acesso aos originais, ele falou que as próprias traduções estão todas equivocadas. Então é uma tradução em cima de outra tradução já completamente mudando o sentido. Porque se você não se transportar para a época, você não vai conseguir fazer uma tradução adequada. Porque uma palavra que significa hoje alguma coisa, essa mesma palavra no passado significava outra coisa, né? Então, tem que fazer uma análise profunda e tal. E ele, se a gente colocar na internet Severino Celestino, tem várias palestras dele na internet, ele explicando minuciosamente. E é uma coisa assim que a gente deve procurar entender, para a gente compreender algumas passagens do mestre, né? E aí ele continua: francamente estava desapontado. Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir a causa da verdade e do bem.
Isso é muito bom, né? Porque observa só, André Luiz está desapontado. Por que que ele está desapontado? Porque ele viu todo o trabalho e o aproveitamento pequeno. Mas isso acontece também, gente, é uma chamada muito grande para o médium. Porque às vezes o médium acha, né? Eu faço tanto e não tenho resultados, principalmente quando a criatura dirige alguns setores, né? Porque quase sempre ao diretor vai caber uma parcela maior de luta, de doação, tudo isso. E quase sempre é uma caminhada um tanto ou quanto solitária, porque o outro não quer caminhar tanto, não quer ceder tanto, não quer se esforçar tanto, né? E aí a gente tem aqui nesse livrinho Instruções Psicofônicas, que é um livro muito bom, que foi organizado por Arnaldo Rocha, né? Lá do grupo Meimei, né? O marido de Meimei, aliás, o marido dela, né? Que é um livro inédito, que foram mensagens dadas através da fala, quer dizer, instruções psicofônicas, e ele transcrevia, né, para o livro. E nós temos, então, na lição 50, Observação Oportuna, que é uma mensagem da médium Ana Prado. Ana Prado foi médium, aquela médium materialização. Alguns programas atrás, nós falamos do livro Trabalho dos Mortos, de Dr. Nogueira de Faria, editado pela FEB. Nesse livro, pelo menos as primeiras edições, nós tínhamos os retratos, as fotos dos espíritos que se materializavam. Então tinha o Marujo, tinha uma outra moça, tinha o rosto. E, inclusive, o Museu Ana Prado, que existe ainda em Belém do Pará, que tem as peças que foram materializadas ali, né? Então ela vai falando. A gente vai ler só uns trechinhos para a gente ver o que é o trabalho mediúnico de efeitos físicos. Amigos, saibamos receber a paz de Jesus. Sou a vossa irmã Ana Prado, humilde servidora do nosso ideal. Não há muitos anos, cooperei na mediunidade de efeitos físicos na cidade de Belém do Pará, tentando servir ao espiritismo, não obstante minhas deficiências e provações. Adapto-me, porém, agora à mediunidade de efeitos espirituais, nela encontrando seguro caminho para a renovação com Cristo. Colaborei na materialização de companheiros desencarnados, na transmissão de vozes do além, na escrita direta e na produção de outros fenômenos destinados a formar robustas convicções em torno da sobrevivência do ser, além da morte. No entanto, ao redor da fonte de bênçãos que fluía incessante, junto de nossos corações deslumbrados, não cheguei a ver o despertar do sentimento para o Cristo. Único processo capaz de assegurar a nossa redentora doutrina o triunfo que ela merece na regeneração de nós mesmos. Recolhemos os favores do céu como dádivas merecidas, quando não passam de simples caridade dos benfeitores da vida espiritual, conduídos de nossa enfermidade e cegueira. E superestimando méritos imaginários, caímos sem perceber no domínio de entidades inferiores que nos exploram a displicência. Então ela vai falando, 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 mostrando que todo aquele trabalho para produzir alguma coisa para converter, ela, ao final de uma encarnação, de uma existência, ela viu que não produziu o objetivo que era despertar o sentimento das criaturas, né, para Jesus, que é a única forma de você se melhorar. Gente, isso é muito interessante, né? Quer dizer, bate com essa decepção do André Luiz aqui.
É verdade. Não é? Imagina quando a gente desencarnar e começar a dar uma olhada nos momentos que nós desperdiçamos, porque agora nós já temos esse conhecimento. Então, quem está estudando agora já sabe dessa responsabilidade de contribuir para o trabalho. Agora, já pensou que vergonha? A gente desencarna e começa a vir na nossa mente todos os trabalhos que nós atrapalhamos, com o nosso pensamento, com a nossa ausência emocional, isso, com a nossa ausência racional, né? Está lá só fisicamente, mas a cabeça em outro lugar. Aí o André continua: expus minha opinião ao devotado instrutor, mas Alexandre respondeu tranquilo. E é muito interessante que a gente está sempre vendo assim, né? Os instrutores estão tranquilos, afáveis. Às vezes o André Luiz está se descabelando com a situação, aí o camarada chega e fala com tranquilidade. Por que essa tranquilidade? É porque ele sabe do que o outro é capaz de dar e não se desarvora por conta disso, né? Você não pode se desestruturar com uma coisa que a outra pessoa não pode fazer. E ele fala: e Jesus? Considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que o não compreendiam? Julga que tenha ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Isso é uma coisa muito séria, porque tudo que a gente faz não fica só aqui para a gente, né? Todos os nossos atos, eles estão sempre para a humanidade inteira. Por quê? Porque é uma cadeia, se reforça a ideia. Na hora que nós estamos vendo um atentado na televisão, que está se passando lá no Oriente, naquele momento, a gente fala: ah, bem feito que está acontecendo isso. Esse bem feito, ele não fica só aqui. Esse bem feito, quando a gente concorda com essa ideia, ela se propaga e vai se juntando, vai acumulando, vai criando força muito grande. Quando alguma pessoa não gosta de um determinado país, por exemplo, não gosta dos americanos, e vê lá um atentado aos Estados Unidos e fala: ah, bem feito, eles agora deveriam bombardear isso, aquilo, e dá ideias. Essa ideia é como se fosse um telegrama, uhum, que a gente está passando para que os terroristas captem.
E sempre tem alguém para receber, né? Sempre vai ter alguém para receber.
Isso, isso. Então, ele está dizendo aqui, muito interessante, que ele diz: olha, convença-se. Ou seja, ele está aqui dando uma ordem direta para o André Luiz: convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Porque isso vai fortalecendo a galera que pensa ou no bem ou no mal. E ele continua: por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Isso é bom porque eles não desistem da gente.
Com certeza.
Eles estão semeando o tempo todo. E ele diz: nada se perde. E sorrindo arrematou depois de longa pausa: é verdade que você, no mundo, foi médico sempre interessado em ver o resultado de seu trabalho, mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há alguns milhares de anos estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra.
É muito linda essa questão do tempo, né? Algumas religiões falam muito isso, né? Há o tempo do homem e o tempo de Deus, né? É alguma coisa que a gente tem que pensar bem. Então, gente, com certeza nenhuma semente do bem ficará perdida nunca. Alimentado com essa ideia, se a semente está nas nossas mãos, é obrigação colocar na terra. Então, que a gente fique assim com essa meditação para o dia de hoje, pensando: que semente estou depositando no solo da vida em que eu vivo? Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.